Esta tecnologia é complicado. Peço desculpa. Portanto, eu vou repetir o ponto 5 na nossa agenda foi adiado para a próxima reunião. O ponto 6, que é o projeto de lei número 357/12/13 do PCP, Regime Jurídico de Educação Especial, tem um parecer e eu passava a palavra à Sra. Deputada Manuela Tender sobre este assunto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saúde, Sr. Presidente, as senhoras e senhores deputados. O parecer que agora vou apresentar é sobre o projeto de lei 357/13, Regime Jurídico de Educação Especial, foi apresentado pelo PCP. E eu procurei, nos considerandos, sintetizar aquilo que é a exposição de motivos, as razões que motivaram a apresentação desta iniciativa por parte do PCP e as principais linhas orientadoras do projeto de lei que ora se apresenta. Creio que não será necessário apresentar aqui, dispensar-me-ão certamente de estar aqui a ler o parecer, uma vez que os senhores deputados já tiveram a ocasião de o ler. Efetivamente, este projeto de lei pretende, como se diz na nota técnica, pretende... agora está-me aqui a faltar a expressão. Não era precisamente isto. Exatamente, pretende revogar algumas iniciativas e, portanto, isto deveria, de acordo com aquilo que a nota técnica também consigna e sugere, constar do título da iniciativa. De resto, não me parece que seja necessário estar aqui a fazer a leitura dos diferentes momentos deste parecer sobre as... O parecer da relatora também o guardo para um momento próprio de discussão em sede de plenário, uma vez que será discutido em plenário, e neste momento aquilo que será votado será as conclusões, não é, que a Comissão Parlamentar de Educação e Ciência, na reunião realizada no dia 24 de janeiro de 2017, aprova o parecer que o projeto de lei 357/13, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, reúne os requisitos constitucionais, legais e regimentais para ser agendado e alvo de apreciação pelo Plenário da Assembleia da República, reservando os grupos parlamentares as suas posições e decorrente sentido de voto para o debate. Creio que é aquilo que é fundamental aqui. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há alguma questão ou pedido de esclarecimento que queiram em relação a este parecer. Não há, portanto, eu punho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos agora ao ponto 10. Os pontos 7, 8 e 9 foram adiados por... Fomos pedir para serem adiados. O ponto... Sim, Sr. Deputado. Sr. Deputado Odete João.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente ao ponto 7, foi-nos distribuída a nota técnica. Relativamente às entidades a consultar, eu propunha que se acrescentasse as associações de dirigentes escolares. Existem duas.
Obrigado.
Se todos estiverem de acordo, naturalmente.
Eu peço desculpa ter passado assim muito rapidamente, mas já agora, em relação ao ponto 8, não sei se a deputada Joana Mortágua queria acrescentar mais alguma coisa. O ponto 8 é o programa de trabalho da Comissão Europeia que foi adiado. Foi adiado. Não, eu não sei se queria acrescentar mais alguma coisa. Depois, o ponto 9, também a Conta Geral do Estado, também foi pedido adiado. O ponto 10 é a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho Europeu e ao Conselho, o primeiro relatório intercalar sobre o quadro de parceria com parceiros terceiros ao abrigo da Agenda Europeia de Migração. E eu pedi ao Sr. Deputado Álvaro Batista para nos apresentar o parecer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, a Comissão Parlamentar de Educação e Ciência recebeu a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho Europeu e ao Conselho, consistente no primeiro relatório intercalar sobre o quadro de parceria com países terceiros ao abrigo da Agenda Europeia da Migração, para efeitos de identificação das iniciativas da Comissão que merecem escrutínio parlamentar no âmbito das suas atribuições. A iniciativa em escrutínio constitui o primeiro relatório referente à execução do quadro de parceria proposto pela Comissão Europeia em junho de 2016, ao abrigo da Agenda Europeia da Migração, visando dar publicamente conta dos progressos realizados e das próximas etapas que se encontram previstas para a execução do quadro de parceria com países terceiros. No Programa de Trabalhos da Comissão Europeia de 2015, ficou prevista a concretização de uma agenda europeia sobre questões da migração, visando desenvolver uma nova abordagem em matéria de migração legal para fazer da União Europeia um destino atraente para talentos e competências, bem como para melhorar a gestão da migração através de uma cooperação mais intensa com países terceiros, promover a partilha de encargos e a solidariedade e lutar contra a migração irregular e o contrabando. Encontrando-se a agenda subdividida em duas partes, a primeira aparece dedicada às ações imediatas para dar uma resposta rápida à crise migratória no Mediterrâneo, compreendendo, nomeadamente, ações de busca e salvamento, ações de combate às redes de introdução clandestina de migrantes na Europa, ações de relocalização e de reinstalação, ações de gestão dos fluxos migratórios em parceria com países terceiros e ações de apoio aos Estados-membros na primeira linha de chegada dos migrantes. Existe a seguir uma segunda parte que engloba quatro eixos essenciais para uma melhor gestão das migrações no futuro, compreendendo o combate à migração ilegal, a gestão de fronteiras, uma política comum de asilo sólida e uma política nova de migração legalmente enquadrada. É nos objetivos de uma melhor gestão da migração, em particular no que concerne ao eixo do combate à migração ilegal, que o quadro de parceria com países terceiros se enquadra e a que se refere o relatório agora em apreciação. Na sua introdução, o relatório começa por sustentar o entendimento de que a ação externa é uma componente fundamental da estratégia global da União Europeia com o objetivo de tentar gerir o desafio da migração, tal como se encontra definido na Agência Europeia da Migração, concluindo com a afirmação de que os fatores que influenciam os fluxos migratórios se revelam na atualidade como uma realidade duradoura que, como tal, carecem de respostas sustentadas de longo prazo. Este primeiro relatório pretende apresentar os progressos realizados e descrever o modo como a alta representante e a Comissão e os Estados-membros procuraram trabalhar em conjunto para dar execução ao quadro de parceria, esclarecendo que, a nível da Comissão, foi criada uma equipe específica de projeto composta por comissários sob a autoridade da alta representante. A abordagem no quadro da parceria visa obter uma nova dinâmica no diálogo com os países terceiros, permitindo, ao mesmo tempo, uma melhor compreensão das prioridades da União Europeia e uma maior disponibilidade para cooperar. No que concerne aos países da parceria, é feita uma distinção entre países prioritários, Níger, Nigéria, Senegal, Mali e Etiópia e outros, também relevantes para a resolução do problema, o Afeganistão, o Paquistão, o Bangladesh, o Irão, a Argélia, Marrocos, o Egito, a Tunísia e, finalmente, a Líbia. Os países identificados como principais prioridades da ação são considerados como importantes países de origem ou trânsito da migração irregular. Alguns acolhem igualmente um grande número de refugiados, estão confrontados com situações de deslocações internas e, na sua maioria, enfrentam problemas específicos de subdesenvolvimento e de insegurança. O relatório procurou abordar a situação concreta de cada um dos países prioritários. Obviamente que vou-me dispensar de estar a fazer essa referência. No que diz respeito aos instrumentos financeiros, a União Europeia preparou um vasto conjunto em apoio do quadro de parceria, nomeadamente o Fundo Europeu de Desenvolvimento, o Instrumento de Cooperação para o Desenvolvimento, o Instrumento Europeu de Vizinhança e Parceria e o Instrumento para a Estabilidade e a Paz. O Fundo Fiduciário da União Europeia a favor de África foi criado na Cimeira de Valeta para tratar as questões da estabilidade e as causas profundas da migração nas regiões do Sahel e do Lago Chad, do Corno de África e do Norte de África, abrangendo um total de 23 países. A União Europeia reservou uma contribuição global de 1,8 milhões de euros para o Fundo Fiduciário da União Europeia a favor de África e, desde a sua criação, foram adotados 59 programas no valor de investimento de 927 milhões de euros. O novo plano de investimento externo foi apresentado pela Comissão em setembro último. Compete ainda referenciar que a proposta de regulamento relativo ao Fundo Europeu para o Desenvolvimento Sustentável está atualmente a ser examinada pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho. afirmando-se entendimento de que a migração deve figurar no centro das prioridades políticas externas da União Europeia, também sustenta no relatório que a cooperação seja reforçada e abordadas outras políticas, incluindo a migração legal, o que dependerá do pleno empenhamento da União Europeia e dos Estados-membros a fim de manter a dinâmica dos esforços diplomáticos encetados e preparar-se para analisar a utilização de todo o conjunto de políticas da União Europeia e dos Estados-membros para aprofundar o quadro de parceria. O relatório é acompanhado de vários anexos, o primeiro relativo às questões e ações principais até ao final de 2016, o anexo 2 referente às visitas de alto nível por parte da União Europeia e dos Estados-membros e o último já referente aos progressos realizados nos países prioritários. No relatório são propostas as seguintes conclusões. O presente relatório visa dar conta dos progressos realizados e das próximas etapas previstas na execução do quadro de parceria com países terceiros em matéria de asilo, de imigração e de proteção dos direitos dos nacionais de países terceiros. Os objetivos das políticas europeias de imigração não podem ser suficientemente realizados de forma unilateral pelos Estados-membros. Não emerge do relatório a escrutínio qualquer violação do princípio da subsidiariedade nas políticas da União sobre imigração. No âmbito das políticas de imigração tem sido levado a cabo um assinalável labor no sentido de promover ações de busca e salvamento, de combate às redes de introdução clandestina de migrantes na Europa, de relocalização e de reinstalação de gestão dos fluxos migratórios em parceria com países terceiros, de apoio dos Estados-membros na primeira linha da chegada de migrantes. É necessário continuar estas atividades, melhorando simultaneamente os serviços e as oportunidades económicas para refugiados e as comunidades de acolhimento, através da melhoria da proteção, do acesso ao emprego, ao ensino de qualidade e aos serviços básicos. E é só, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, não sei se há alguma intervenção, Sr. Deputado Ana Batista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, a dizer que relativamente ao parecer que aqui temos em cima da mesa, o Grupo Parlamentar do PCP tem aqui algumas questões a apresentar. Efetivamente, trata-se de um parecer sobre uma comunicação, um relatório, não propriamente sobre uma iniciativa, pelo que a análise do princípio da subsidiariedade nem é a questão propriamente mais determinante que cabe aqui em análise. E mesmo o próprio parecer, no quadro de todo o relatório intercalar, não é a questão também mais determinante, porque é, de facto, aqui um quadro mais alargado. Ainda assim, não podemos deixar de assinalar que, designadamente no que concerne às conclusões e aquilo que é o ponto 5 e mesmo o próprio ponto 6, temos aqui muitas reservas em relação ao que aqui está, designadamente porque o que nós temos aqui em termos desta iniciativa refere e remete também para uma situação que o PCP tem vindo a ser extremamente crítico, que tem a ver, nomeadamente, com a questão do acordo União Europeia-Turquia, da possibilidade de alargamento para alguns e da extensão para alguns países africanos do princípio contidos neste acordo, no sentido de tentar conter a migração que decorre por via da guerra, por via da fome, pela qual também a União Europeia tem, quanto a nosso ver, bastas responsabilidades. Nós, como é conhecido, consideramos que este acordo não cumpre, não respeita os direitos humanos e, efetivamente, queremos que as conclusões da forma que estão não permitem que esta situação fique devidamente assinalada e resguardada, pelo que não acompanhamos as conclusões que aqui estão e votaremos contra.
Joana Martago.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu estou um bocadinho surpresa porque não é, tanto quanto eu conheço, não é muito habitual as conclusões deste tipo de relatórios estenderem-se para além das coisas que são para o fórum, não é? E bem, portanto, a parte do relatório que conclui que decide submeter a escrutínio, que parte da comunicação é que decide submeter a escrutínio e qual é o objeto do relatório, e por aí afora parece-nos perfeitamente normal, mas este parecer pretende que a Comissão de Educação e Ciência tome conclusões que são, na verdade, conclusões de caráter político. E, portanto, quando se diz que tem sido levado a cabo um assinalável labor no sentido de promover ações de busca e salvamento, de combate às redes de introdução clandestina de migrantes na Europa, de relocalização e de reinstalação, de gestão dos fluxos migratórios. Ora, o Bloco de Esquerda considera que a gestão de fluxos migratórios da União Europeia tem sido criminosa, do ponto de vista de ataque aos direitos humanos. E, portanto, não parece que isto seja consensual a ponto de nós dizermos que é necessidade de continuar estas atividades. E é aqui que eu não estava à espera, e de facto até agradeço a leitura por parte do Sr. Deputado, porque nem estava desperta para o parecer, mas depois na leitura chamou-me a atenção de facto que isto tem conclusões de caráter político que, em relação às quais com certeza haverá divergências político-partidárias na Comissão, e que me parece que o Bloco de Esquerda não pode acompanhar estas conclusões. Obrigada.
Obrigado. Há mais alguma intervenção? Portanto, eu perguntava ao Sr. Deputado se quer, em relação a estas intervenções, se quer dizer mais alguma coisa, se não pomos o relatório à votação.
Sr. Presidente, apenas agradecer as intervenções, no sentido da clarificação das posições dos partidos e mais nada. Ninguém apresentou nenhuma sugestão, logo também não tenho mais nada a acrescentar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Portanto, eu punha a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por maioria este parecer. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria agora o ponto 11. Houve um pedido de informações ao Governo sobre esta questão e, portanto, também é adiado. Sr. Deputado, prefiro isso.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito brevemente, para dizer que, na sequência daquilo que falámos aqui na reunião anterior, aliás, estivemos aqui a avaliar a situação na altura com a presença do Sr. Deputado Duarte Marques, que também é da Comissão dos Assuntos Europeus, e ficámos entendidos que, pelo menos no caso deste parecer, o relator entendia que precisávamos de saber se o Governo queria ou não emitir a opinião. E ficámos à espera, nessa altura ainda não existia a nota técnica da CAI, ficámos à espera de saber se a nota técnica da CAI já incluía ou não essa informação da parte do Governo. É claro que não vamos ficar indefinidamente à espera, e se não chegar durante a semana, eu apresentarei o relatório na próxima semana, mesmo que entretanto não tenha chegado a informação oficialmente da parte do Governo. Eu devo dizer o seguinte, a minha opinião pessoal, e penso que, em geral, o grupo parlamentar do Partido Socialista procura também seguir esse caminho, nós entendemos que só vale a pena fazer relatórios quando possamos dizer alguma coisa mais preto ou mais branco, podemos não estar todos de acordo, mas que seja pronunciarmos sobre o assunto efetivamente. Quando nos pronunciámos a favor de que escrutinássemos esta comunicação, foi na convicção de que, desigualmente por conversas que tínhamos tido com a tutela, de que poderia ser interessante para o país dizer alguma coisa sobre esta matéria. Se, entretanto, ou por ausência de informação da parte do Governo, ou por outra razão, entender que não há condições para fazer um relatório que valha a pena, eu próprio virei aqui dizer que, em vez de fazer o relatório, proponho que não haja relatório. Mas eu espero que, durante esta semana, se consiga ter alguma indicação da parte do Governo que permita fazer alguma coisa de útil. E quero dizer que não estou a fazer isto por um bom grupo parlamentar, ser o grupo parlamentar que apoia o Partido do Governo. Eu acho que, em matérias europeias, nós devemos procurar ver se não podemos, numa ou noutra matéria, em que podemos encontrar alguma convergência, dar indicações em termos de debate europeu que sejam úteis para o país. É evidente que nós temos divergências sobre muitas matérias, sobre outras matérias não temos assim tantas divergências que não nos permitam dizer alguma coisa que em termos de debate europeu seja relevante para o país. E, portanto, este era o nosso enquadramento que eu queria explicar à Comissão, para não ser só algo que ficasse na minha cabeça, mas que fosse partilhado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Temos ainda alguns pontos. Temos o ponto 12, também foi pedido para ser adiado. O ponto 13, que é a redação final do projeto de resolução número 578/13 do PCP, a defesa e valorização da escola pública. Eu não sei se há algum comentário à redação final. Desculpe. Não foi. Não. O 12 foi adiado. O 12 foi adiado. O 13 não foi. Não sei se há alguma. Se alguém quer fazer mais alguma. E, portanto, punha à votação a redação final deste projeto de resolução. Quem vota contra? Quem se abstém? aprovado por unanimidade. Ainda não chegámos ao fim, temos que voltar ao início, porque há várias questões no início que não tratámos, porque começámos logo com as audições. Temos o ponto, a baixa de um projeto de resolução 622/13 do PSD, e a questão é perguntar se a discussão deve ser feita em sessão plenária ou na comissão. Não sei se há opinião sobre plenário. Muito obrigado. Depois temos as apreciações parlamentares dos números 23 e 25, Decreto-Lei 57/2016, que houve uma discussão no plenário em 18 de janeiro, as propostas de alterações do PS, PCP e Bloco de Esquerda e do CDS-PP, baixaram à comissão para apreciação na especialidade. A proposta é pedir parecer a todas as entidades do setor pelo prazo de 2 semanas, depois fixar um prazo para o grupo para os grupos parlamentares apresentarem outras propostas de alteração sobre os artigos em apreciação e a data de apreciação e votação das mesmas na comissão seria para decidir se dermos 2 semanas para pedir o parecer às entidades, se calhar com mais 2 semanas poderíamos daqui a 4 semanas tentar olhar para este. Sim, mandamos o cronograma. A ANIC te pede para ser ouvida e ou se nós vamos conceder uma audiência ou pedir-lhe contributo escrito. Convida-se, sim, acho bem. Muito bem. Ok. Depois temos aqui uma série de convites. Parece que o Presidente e os Vice-Presidentes estão a ser convidados para muita coisa. Temos um convite da Embaixada da Finlândia para e já aceitámos. É para reunir com o diretor do centro na área da educação, na ciência, que é um homem que tem um currículo muito impressionante. E já agora eu lembrava que nós tínhamos combinado que eu reuniria com o doutor Jari Lavonen no dia 3, às 9 da manhã, que é uma sexta-feira, e que os grupos parlamentares que quiserem estar representados nessa reunião podem perfeitamente participar. Foi o que nós combinámos na última reunião da comissão. Será uma reunião curta, de 1 hora, porque temos o plenário que começa às 10 horas. Depois temos ainda para o Sr. Presidente e CEO da OGMA, Indústria Aeronáutica de Portugal. Também convidou o Presidente e os Vice-Presidentes, eu também ainda não, mas pelos vistos deve ter chegado, para visitar. Eu, por acaso, gostava de visitar e, portanto, se os Vice... Muito bem. Estas eram informações adicionais. Eu queria só voltar ao assunto que discutimos na última reunião sobre esta conferência parlamentar que está a ser organizada por 3 comissões, por 4 comissões, a primeira, a oitava, a décima, a décima segunda comissão, cujo título é A Era Digital e a Robótica, Implicações nas Sociedades Contemporâneas. Nós distribuímos uma lista de pessoas que poderiam ser contactadas e convidadas. O Dr. Leonel Moura aceitou, aliás não foi uma proposta da nossa comissão, foi uma proposta provavelmente da 12ª comissão. O professor Pedro Lima aceitou, a doutora Manuela Veloso, que é provavelmente uma das pessoas com mais conhecimento nesta área, mas que está nos Estados Unidos, infelizmente não consegue cá estar nessa data e portanto não vai poder participar. Os outros que estavam nesta lista não puderam, não estão disponíveis e, portanto, eu passei o fim de semana a contactar uma série de pessoas que nesta área me parece que são altamente desejáveis para falar. O primeiro foi o professor João Barros, que é líder europeu na área das Smart Cities, na área da organização das chamadas cidades inteligentes. Ele está nesta altura em Singapura, mas deve vir e, portanto, aceitou participar e vai falar das Smart Cities. Eu recomendo altamente, é uma pessoa que vale a pena ouvir porque é muito inspirador. Depois temos o professor José Manuel Mendonça, que é do Inesctec e que vai falar sobre a era digital na indústria e chama-se Indústria 4.0. Agora estes números estão na moda e, portanto, ele também aceitou. E, finalmente, como eu gostava muito que isto não fossem só tecnologistas a falar, convidámos uma pessoa das ciências sociais, o Dr. Nuno Teles, que aceitou com muito gosto e, portanto, vamos ter aqui... Estes são os nomes que eu gostaria de propor à comissão conjunta que está a organizar esta conferência, mas que eu gostava de vos dar a conhecer, e se tiverem outros nomes que gostariam de juntar também, aceitaria com muito gosto. Mas só com estes nomes acho que até eu estou entusiasmado com a conferência e gostava muito de os ouvir, porque são pessoas que são muito competentes nestas áreas. Acho que chegámos ao fim da nossa reunião. Há só avisar que a próxima reunião da comissão, como sabem, teve que ser adiada um dia, porque na terça-feira são as jornadas parlamentares, a segunda e terça-feira da próxima semana são as jornadas parlamentares do Partido dos Verdes, e, portanto, a nossa próxima reunião é na quarta-feira, às 14 horas, antes, uma hora antes do plenário. É, vai. Muito obrigado, Srs. Deputados.